Gente, nós vamos falar agora sobre tecnologia que sai das cabeças jovens, né, dos jovens pensantes. Eu estou ao telefone com o Sandro Lúcio Rocha. Ele mora na zona rural de Caculé, na Bahia. Ele foi o vencedor do 29º Prêmio Jovem Cientista na categoria Estudante de Ensino Médio, porque desenvolveu uma tecnologia que usa fibra da casca de coco, usa garrafa PET, aproveita os recursos naturais. A gente vai conversar com ele vai explicar melhor isso. Ô Sandro, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo. Você, na verdade, terminou o ensino médio 2018 agora, não é isso?
Isso, foi.
Já está na faculdade? Já está pensando o que vai fazer?
Eu tô aí, tô preparando pro vestibular.
Certo. Mas você já tem ideia de qual curso que vai fazer?
Eu tô aqui decidindo ainda. Quero seguir na área de ciências da natureza.
Ah, muito bem.
Que envolva química, física e biologia.
Sim, e que tem a ver com esse prêmio do qual você foi vencedor. Vamos falar um pouquinho dele, né? Como é que surgiu a ideia? Vocês começaram a desenvolver lá no ensino médio, orientação da professora, e como surgiu a ideia?
Isso. A gente desenvolveu esse projeto, porque a Secretaria de Educação do Estado da Bahia incentiva a fazer pesquisa científica no ensino médio. Sim. Aí a gente participa de feiras de ciências, e é como parte da grade de disciplinas do colégio, fazer os projetos de pesquisa. E eu tive a vontade de fazer esse projeto, visto que, por eu morar no polígono das secas aqui no Nordeste, existe uma grande escassez de água mesmo. Enquanto outros lugares do Brasil chovem cerca de 800 a 3 mil milímetros, aqui fica em torno de 200 a 500 milímetros. É muito pouca a quantidade de chuva. E no colégio eu observei que estava usando água potável para atividades como limpeza, irrigação e descargas sanitárias. Lá tem um grande jardim que é irrigado todos os dias com a água potável, que vem da rede.
Sim.
E isso, usando tudo, é água potável. Eu pensei, por que não construir um reservatório que utilize através de calhas, e essa água da chuva será utilizada nas atividades limpeza, na irrigação dos jardins e na descarga sanitária, e deixar apenas água potável para os bebedouros e para a merenda, visando assim diminuir esse uso da água potável.
Como foi a ideia, Sandro, do material usado?
Isso. Então, a partir da ideia do reservatório, eu também andei observando os problemas que existe ainda aqui na zona rural, onde eu moro, que é a questão das garrafas PET, porque aqui na zona rural a gente não tem a coleta de lixo. Por a gente não ter esse serviço, as famílias queimam lixo. Uhum. E junto com esse lixo, as garrafas PET consumidas aqui pelas famílias. E a garrafa PET, eu andei observando, através de umas pesquisas de artigos, quando queima, o material que é o polietileno acaba gerando muitos gases tóxicos, que é ruim para o meio ambiente e para a saúde. Aí foi diante desse problema que eu bolei essa ideia de construir um reservatório utilizando as garrafas PET. Aí essas garrafas PET que seriam queimadas aqui na zona rural, elas serão coletadas para construir um reservatório lá no colégio. Aí eu viso assim substituir o bloco pelas garrafas PET.
Em vez de usar tijolo, a garrafa é que serve como bloco para construir, é isso?
Isso aí, a função das garrafas é estrutural. Ela que vai dar a forma ao reservatório.
Você usou também um outro material aí que tem a ver com o coco, não é isso? A casca do coco.
Isso. Eu desenvolvi um cimento também a partir da cinza da fibra do coco. Porque é outro problema, eu tentei solucionar também o problema do descarte inadequado do coco, do resíduo agroindustrial. Porque aqui o Nordeste é o maior produtor de coco do Brasil. Muitas vezes a parte da fibra e o endocarpo, aquela parte mais dura, é descartado e não tem um destino correto. Acaba sendo um resíduo agroindustrial que não tem um destino correto, assim. Sim. E também por causar doença, né? Pode proliferar ratos, bactérias. Aí eu li um artigo dos estudantes da Unicamp que produziram cimento a partir da cinza do bagaço da cana. Uhum. E esse bagaço da cana, ele era rico em sílica. A casca da cana, ela é uma fibra. E o coco também é uma fibra. Será que não teria uma relação uma com a outra? Aí eu parti para os testes para ver se realmente daria certo fazer esse cimento a partir da cinza do coco. Aí as pessoas que não têm emprego, elas ficariam responsáveis por coletar esse coco, e esse coco seria usado nas cerâmicas, que fabrica telhas e blocos.
Semelhante ao que já existe dos catadores de material reciclável, que eles vão catando, vai acumulando, para depois esse material ser vendido de volta à indústria para ser reaproveitado. Você pensou nisso no caso desse resíduo aí da indústria do coco, que é a casca, né? Aquela parte que demora a degradar, vai amontoando, fica juntando sujeira, rato. E aí ainda teria o lado social, que seria empregar pessoas que trabalhariam recolhendo essas cascas, né?
Isso.
Muito interessante. Como foi para fazer o cimento em si, né, propriamente falando?
A casca do coco seria reutilizada nas fábricas de cerâmicas. Uma alternativa seria utilizar a casca do coco para produzir energia, um biocombustível, e assim evitar o desmatamento da caatinga. Aí depois da queima geraria a cinza. E essa cinza que seria responsável para dar ser a matéria-prima do cimento. Eu fiz uma parceria com a fábrica de cimento aqui da minha região, aqui da cidade vizinha, que é a Intersemente. Aí ela disponibilizou os materiais e também me auxiliou na elaboração dos testes para comprovar a resistência, a impermeabilidade, se o cimento produzido seria viável para a construção.
E ele deu aderência, ele deu liga como um cimento, assim, resistência?
Sim. Os materiais para elaboração de cimento eu utilizei a cinza do coco como matéria-prima, o clinker, a pozolana, o cal e o gesso. Uhum. Por que eu quis fazer esse cimento, esse biocimento? É porque o clinker, que é a matéria-prima do cimento, ele é levado no forno de 1450 graus. Porque ele é um tipo de minério, aí ele é fundido. Tem um gasto muito grande de energia. Uma alternativa seria substituir parte do clinker. Aí isso, nessa parte que entra a questão da cinza, é substituir parte do clinker, que é o grande vilão.
Sim.
Aí eu consegui diminuir cerca de 25% do clinker.
Usando a cinza da casca de coco.
Isso.
Olha, é muito interessante. A gente percebe que a ideia sua pensou todas as frentes, né? Tem o emprego para aquele trabalhador que vai recolher a casca do coco, você se livra da casca do coco, que é um resíduo da indústria, você aproveita isso lá como energia nas fábricas de telhas, né? Nas cerâmicas, telhas e tijolos. Aí você obtém a cinza, que reduz o custo do cimento, exatamente um componente que, para produzir o cimento, ele exige mais energia, né? Então você barateia o custo, né, desse cimento, e ainda usa a garrafa PET, que é um problema ecológico enorme, né? O pessoal falou, e vai descartar, queima, polui o meio ambiente, polui o ar, aquecimento global, etc. Usando garrafa PET, usando essa cinza, você pensou no quê? Numa caixa d'água para aproveitar a água da chuva, aí é outra frente, né, de benefício, para que a escola economize água, especialmente nessa região que você disse costuma ser bastante assolada, bastante castigada pela seca. Olha, pensando todas essas frentes aí, realmente o seu trabalho foi merecedor desse prêmio de reconhecimento, viu? Parabéns.
Obrigado.
Parabéns, Ilsandro.
Obrigado.
Muito bom. Bom, de qualquer forma, até para a gente saber, você terminou o ensino médio? Continua as tratativas lá com a escola para eles colocarem isso em prática lá?
Sim, eu estou vendo com a minha professora orientadora essa questão. Aí para coletar as garrafas, a gente quer fazer uma mobilização nas escolas com os estudantes. Para falar para eles para coletar as garrafas em suas casas da zona rural e levarem para o colégio. Aí a gente vai fazer tipo uma conferência umas palestras para coletar essas garrafas quando for construir o reservatório. E a gente quer também que esses estudantes participem, né, da construção do reservatório.
Claro, interessante.
Para eles terem uma noção, né, da importância de economizar água, na questão do meio ambiente, de preservar, né, o meio ambiente.
A melhor coisa é envolvê-los para que eles ganhem essa consciência, é verdade. Ô Sandro, você mora com seus pais aí na zona rural?
Isso, sim.
O que é que vocês,
meus pais.
Que vocês plantam? O que vocês produzem aí?
Meus pais, eles são agricultores. Uhum. Aí aqui a gente produz também de acordo com um período de chuvas, né?
Sim.
A gente cria animais, boi, galinha e porcos.
Sim.
E também no período das chuvas a gente planta milho, feijão, mandioca.
Certo, de tudo um pouquinho, né?
Isso, isso.
Sandro Lúcio Rocha, parabéns pelo seu trabalho. Também, claro, né, a professora envolvida no projeto. É realmente ideia muito interessante. O projeto foi vencedor do 29º Prêmio Jovem Cientista, que é uma realização do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, na categoria Estudante de Ensino Médio. Isso no ano passado, né, 2018, que era quando o Sandro estava cursando o terceiro ano. Ô Sandro, mais uma vez, parabéns pela sua ideia, parabéns pelo
muito
seu
obrigado.
Projeto, viu?
Muito obrigado. Eu muito obrigado.